Agora na Rádio UFSCar. Prata da Casa. Uma produção da 95,3 FM.
Olá, ouvinte da Rádio UFSCar. Eu sou o Ronaldo Gomes e começa agora mais uma edição do programa Prata da Casa. E o programa Prata da Casa deste dia trouxe para dialogar conosco o simpático Paulo Koskak. Quem é o Paulo Koskak? O Paulo Koskak é o sujeito que faz acontecer o circuito Seu Carlos Rock, que é um projeto que se destina à ação social, além, obviamente, de dar visibilidade ao trabalho fantástico da moçada que toca aqui na nossa cidade. Paulo, é um prazer te receber aqui no estúdio. Obrigado por aceitar o nosso convite.
O prazer é todo meu. Eu vejo bastante, acompanho bastante o pessoal, principalmente alguns amigos, né? O Tatu, o pessoal da Substance veio já aqui. Nossa. Então é bem gratificante estar aqui e poder falar de um projeto tão bonito como esse.
Que legal. Paulo, eu queria começar te perguntando o seguinte, cara. Tu, na verdade, desenvolveu um trabalho que tanto ele tem uma relevância social muito grande, eu acho, porque vocês acabam ajudando instituições, enfim, grupos de pessoas desprivilegiados economicamente, não é? Além do que, com isso, tu também está dando um up, uma motivação a mais na cena cultural da cidade. Então, eu te pergunto o seguinte, você é um profissional, pai de família, etc. De onde surgiu essa relação? Você é apaixonado por música?
Sempre fui. Como é que surgiu isso? Lá atrás, na época do Sprite Sounds, você deve lembrar de alguma coisa desse tipo. A gente montou uma banda, eu tinha uns 14, 15 anos.
Pode crer.
E chegamos na final. Então, assim, depois disso, nunca mais consegui ter uma banda. Não tenho talento pra tocar nenhum instrumento. Eu brinco até com o pessoal que eu sou um músico frustrado. Porque eu adoro música, mas não sei tocar, não tenho ritmo pra nada.
Claro.
Até pra assoviar, eu sou desafinado. Então, assim,
ótimo.
Eu tento fazer o que eu posso com a música, porque é paixão mesmo.
Claro.
E para passar pro meu filho, eu tenho um filho de 13, junto com a minha esposa Bianca, e ele toca bateria, ele tem uma baita coordenação. E é uma coisa assim, eu tento, pai, faz o teste comigo aqui, ó, e aí ele faz dum, 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 e eu já tô drum, pum, pum, e não sai, não rola. Não tenho jeito pra música. Mas eu sou apaixonado.
Claro. E como é que surgiu essa ideia tua? Você tem uma preocupação social, além da questão da música?
Bem, inicialmente foi uma ideia do Serjão.
Do Serjão?
Do seu conhecido Serjão.
Você sabe que o Serjão eu toco com ele, nós temos a banda Pro Rádio.
Sim, justamente. E foi uma ideia do Serjão de fazer um evento que divulgasse as bandas da cidade,
claro,
e fizesse uma arrecadação social. E
perfeito.
Eu tinha vindo de um evento que a gente... O primeiro evento que a gente fez em São Carlos foi em janeiro, foi o São Carlos Motofest.
Uhum.
Isso foi em janeiro. Em março, o Serjão apareceu com essa ideia. E aí eu chamei ele no Facebook e falei, Serjão, deixa eu organizar esse negócio. Porque assim, puta, banda da cidade... Adoro rock, cara, deixa eu fazer isso. Não vou poder tocar, não tenho banda, não sei fazer nada. Deixa eu organizar. Ele falou, então a gente vai se reunir. Vai reunir todo mundo. Tem X bandas, que vão, acho que umas 12, 13 bandas. A gente vai se reunir e vai organizar tudo. E eu trabalho, ainda sou CLT, e trabalho com gestão de projeto.
Claro.
Então assim, foi um grande projeto. Quando a galera chegou e se organizou e falou assim, não... Eu falei, galera, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E o pessoal foi dando ideia, foi se alimentando a ideia. Isso foi em março. Eu frequento bastante o motoclube por conta do cenário de rock and roll da cidade. Cheguei num amigo meu, no Catóia, do Pacto Motoclube. Falei, cara, a gente pode fazer um evento de rock aqui? Ele pode. Eu falei, não, deixa eu te explicar. Ele, não, pode. Faz aí. E aí foi que ganhou o cara. Foi que ganhou o cara. Aí eu cheguei num pessoal, falei, galera, vamos montar um grupo, vamos se organizar, vamos ver quem tem disponibilidade, quem tem interesse, e é assim que funciona até hoje.
Que
quem tem disponibilidade e interesse para tal data em tal lugar. E surgiu de uma ideia assim do Serjão, virou um monstro.
Não, o Serjão é uma figura muito querida, a gente é amigo já de um bom tempo, ele teve aqui, foi logo no começo dos programas Prata da Casa, eu entrevistei aqui. E que interessante, bom, o que eu queria dizer é que ainda bem que tu não tá tocando nada, porque se tu tocasse com a banda, não teria
não
um facilitador para fazer acontecer a coisa tão bacana assim. Cara, e uma questão, que eu acho relevante nesse sentido. A cultura tem uma importância muito grande em todas as sociedades. E sim, a cultura musical, ela tem um poder grande de agregar pessoas, de, enfim. Quando surgiu essa questão, e eu estou lembrando que vocês fizeram um evento junto com o Substance para ajudar uma entidade assistencial aqui da cidade, não é? Como é que surge esse projeto para você? Você já trabalha com projetos profissionalmente.
Sim.
Mas essa dimensão do social, você tem algum conhecido, alguém, enfim?
Não. Veio da vontade mesmo da gente já fazer. A gente já fazia um trabalho social, mas era uma coisa, eu e minha esposa. Claro. Você tem alguma roupa para doar? Ou o pessoal tá precisando aqui em tal lugar? Mas com essa proporção, com a quantidade de gente ajudando, é a primeira vez. Então, pra gente, a primeira entidade foi a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Mama.
Isso.
Então, assim, a gente não imaginou que fosse levar esse tipo de trabalho e conseguir ajudar tanta gente. Não tive. Se eu falar pra você, eu fiz pensando que ia ser uma coisa gigante, eu ia ajudar um monte. Não, esquece. Não, nunca tive essa idealização, inclusive, de ser um grande facilitador do trabalho social. E foi uma coisa assim, já que a gente vai resgatar o cenário do rock, que a grande parte das pessoas falou assim, que estava esquecido desde 2002, 2003, que foi a última movimentação grande da cidade, vamos fazer tudo junto. Vamos trazer o serviço social, que muita gente é movida por serviço, às vezes quer ajudar e não sabe como, então a gente vira um facilitador. E as bandas que muitas vezes não tem espaço para tocar, o cara tem uma banda de garagem e não consegue tocar em lugar nenhum, vem tocar com a gente. Então, a gente teve, nas 5 primeiras etapas do circuito, a gente teve 8 etapas até o momento.
Certo.
As 5 primeiras estrearam bandas.
Novas bandas?
Novas bandas. Foi um movimento muito legal.
Claro.
Então, de você poder fazer... Pô, você vê, é cara bom. Pô, você é da música, você sabe, tem muita gente boa que às vezes fica escondida e não consegue uma foto ou um material para divulgação, alguma coisa desse tipo.
Foi a minha ideia quando eu criei aqui junto com o pessoal o Prata da Casa. Sabe? Que era ter um espaço para que o músico viesse e mostrasse a sua arte e o pessoal visse isso. É óbvio que o programa vai além da questão somente da música. Eu já trouxe outras pessoas, o pessoal do João Rock, não é?
Legal.
Eu já trouxe o Marcos Rogério também num programa, que é um cara que promove, um produtor cultural das antigas da cidade, faz um trabalho excelente, porque é óbvio, o músico tem aquela qualidade da execução musical, mas ele depende também, muitas vezes, de alguém que crie um espaço. E é nesse sentido que eu acho que a ideia do circuito foi fantástica, por isso eu não sabia dessas novas bandas que formaram a partir do projeto.
Tem a primeira, por exemplo, se a gente puder falar nome, claro, é a Cova. Já são músicos que tinham outras bandas e foi a estreia deles, foi naquele dia. E é uma banda hardcore, pô, se você pegar assim, é uma banda comercial. Se fosse na época de Raimundos, 97, 98, tava na rádio. Nossa. É esse perfil. E é uma baita banda, cara, uma pegada mais forte e tocaria numa rádio. Claro. Aí a gente teve segunda etapa, cover de Misfits. E aí você vai vendo, aparece uma banda nova aqui. Pô, posso tocar? Eu não tenho espaço, posso tocar com vocês? Cara, pode, vamos achar uma data aí. E aí a gente conseguiu, como grande aliado, os motoclubes, o Pacto Leões, RPM e o Bodes.
Perfeito.
São uns motoclubes com bastante gente na cidade. E é onde tem o rock and roll, é o cenário do rock and roll hoje.
O pessoal dos motoclubes já fica um alerta aqui, um aviso que eu vou entrar em contato com eles para trazê-los para um bate-papo.
Seria
também.
Seria muito bacana. É. E são outros grandes facilitadores do serviço social.
Claro.
Então você vê, vira e mexe, eles se juntam, tem um irmão passando necessidade, ou tem uma família que está com problema, vamos... E aí o primeiro estalo que eu tive foi serviço social, rock and roll, motoclube, sabe?
Isso.
Foi juntar tudo numa coisa só. E aí a gente saiu marcando data, assim. Teve duas datas que não aconteceram.
Certo.
Então a gente consegue fugir do cenário mais pop da cidade, que são aquelas grandes casas, e trazer isso para um lugar que a pessoa não precisa pagar. Ela tem uma cerveja num preço bem em conta. Ela consegue ver banda que está começando, que está em ascensão.
Claro.
Tem muita banda já famosa na cidade que também vem. Pô, eu vou fortalecer esse movimento que eu tô vendo que vocês estão fazendo um negócio legal.
Claro.
E com isso trazem bandas que estão começando. Então, é um negócio muito bacana.
Muito, muito interessante isso. Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. As praças públicas, os espaços públicos existem para a população, obviamente que isso tem todo um mecanismo para poder desenvolver um evento numa praça, conversar com a prefeitura, com os setores específicos para cuidar disso, enfim. Mas a gente tem um monte de espaço que pode ser melhor aproveitado, melhor ocupado, justamente com cultura, com música, com arte, com poesia e tal. Aí eu te pergunto duas coisas. A primeira, o circuito do seu Carlos Roque, ele vai contemplar, por exemplo, trabalho com poetas? Eu estou pensando nisso porque no Prata da Casa da semana passada, eu dialoguei com o Toninho Belfort Lavaca, tá? Antônio Belfort Lavaca, que além de músico e professor, ele é um poeta, escreve poesia e tal. E é muito bacana, eu lembro de certos eventos que eu vi, assisti filmes da década de 70, por aí, que você tinha, o pessoal reunia para tocar, mas tinha o poeta, enfim,
uma série juntava de uma música com o sarau, claro. Alguma coisa.
E aí eu te pergunto, está dentro do programa ou do projeto do seu Carlos Roque agregar a poesia, o teatro, outras formas de arte ao trabalho de vocês?
É até bacana você tocar, porque eu tinha pensado assim, e lá atrás, pessoal, o que vocês acham de a gente fazer uma etapa do circuito com MPB? E o pessoal falou, pô, não vamos misturar as coisas, vamos deixar o rock e o MPB. Então eu pensei assim, criar alguma coisa que não tivesse o nome Circuito Seu Carlos para MPB. A gente poderia pensar, e isso é muito bacana, se você topar trocar uma figurinha comigo depois, da gente abrir com um sarau, por exemplo. A gente pega dois, três poetas. Pois, cara, hoje a gente vai ter o circuito, vai ser em tal lugar, mas a gente vai ter um sarau antes. A gente pode pôr um sarau no meio. Eu acho uma coisa é que você consegue justamente fazer o que você falou. A gente agrega toda a cultura e atrai público. Até que não foi para ver o rock, mas ele tá lá.
Perfeito.
Ele vai, mas já que eu tô aqui, eu vou tomar uma cerveja, eu vou ver essa banda. Oh, gostei dessa banda, gostei desse cara. Pô, essa tela aqui que esse cara pintou aqui enquanto o pessoal tava cantando é muito bacana.
Perfeito.
Então, é uma coisa muito legal. Eu tenho as idealizações, assim, eu não consigo fazer nada sozinho, é impossível. Claro. Ainda mais trabalhando, a minha esposa hoje, a Bianca, ela é o braço direito, esquerdo e o pescoço. Ela me ajuda com muita coisa. E então, eu consigo ter muita ideia. E eu não gosto de ter uma ideia, só ter a iniciativa, claro, e não ter a acabativa. Isso me frustra se eu não consigo.
Lógico,
então,
lógico.
Se eu tenho só ideias e ela fica na ideia e eu não começo a fazer, para mim tá tudo bem. Mas se eu comecei a fazer, eu tenho que ver aquela coisa se caminhando, sabe? Se encaminhando, vendo como um rio, para onde que a gente tá indo. Às vezes você consegue editar o fluxo.
Claro.
Às vezes vem muito forte. Vem muita gente querendo ideia, tendo ideia. E isso é muito legal também. Imagina assim, se a gente levar num espaço, o SEMAC, por exemplo, e eu tiver um cara pintando uma tela e uma banda tocando, a gente tem tudo a ver com valor.
Perfeito.
Sabe, você agrega as culturas e só agrega o valor e aumenta a produção de conteúdo dentro do mesmo evento.
Muito bom. Pessoas, esse cidadão simpaticíssimo que vocês estão escutando é o Paulo Koskak, é o cara que faz o circuito funcionar, é a cabeça por trás desse movimento. E, como ele mesmo disse, o ritmo dele é parecido com o ritmo do pinguim do Batman, então ele não vai tocar nada e nem assoviar. Mas ele vai fazer o seguinte, ele selecionou dois clipes para nós, um agora vai rodar no meio do programa, e o segundo clipe vai ser ao final, depois que nós nos despedirmos. Paulo, o que que o pessoal vai assistir agora, que é o clipe de uma banda que é produzida, assessorada pelo trabalho do Paulo e que está dentro do trabalho desenvolvido pelo circuito Seu Carlos Roque. Quem vem aí agora?
Agora a gente vem com o Matheus Leite and the Rock Brothers Band. É uma banda da cidade, uma banda autoral. É uma banda que eu tive o prazer de conhecer nesse meio do circuito Seu Carlos. Eles vêm com uma proposta de rock, folk rock. Então, já tem um teaser do Matheus nas páginas para o lançamento de um EP com 4 músicas autorais. Então, tá vindo forte aí. A gente fica com o Matheus Leite, The Rock Brothers
Beleza.
Band.
Beleza.
Eu achando que tinha acabado, mas quando fundo do prato e vejo aquela comida que eu não quero mais. E eu achava que era capaz, eu achando que era o meu trabalho. E eu vestido aqui de funcionário, e mesmo com o meu salário, eu não quero mais. Eu achando que tinha acordado e que o prato tinha acabado. Não, eu estou muito enjoado. Eu não quero mais. Eu não quero mais ser enganado. Eu só quero é viver bem. Eu não quero mais ser enganado. Nem por vocês, nem por ninguém.
Você acabou de ver e ouvir o Matheus com uma pegada de folk rock, um trabalho autoral muito consistente. E nós seguimos aqui com o nosso bate-papo com o Paulo, que é o senhor Circuito, seu Carlos Rock and Roll. Paulo, me diz mais uma coisa. Nós falamos antes do clipe a respeito dos espaços vamos dizer assim, de criar outras sessões do circuito, não é? E aí eu te pergunto uma outra coisa. Além do pessoal do motoclube que estão ajudando dentro desse projeto, outros setores envolvidos como estão? O poder público, por exemplo, libera espaço? Como é que você faz se você quiser fazer um show na Praça 15, por exemplo?
Tudo vai da autorização da Secretaria da Habitação. Foi uma proposta até dos próprios músicos a gente não se envolver com política.
Perfeito.
Mas em contrapartida, a gente precisou do poder público, por exemplo, a fechar a rua do Pacto e a rua do Leões, claro, para poder ter eventos bacana. No Leões, por exemplo, a gente colocou 5 bandas em cima de um caminhão. Sem fechar a rua, não seria viável.
Lógico.
No Pacto, a gente levou brinquedos, aqueles brinquedões para crianças que a gente vê em parque de diversão. Uhum. Não seria possível. Então, tem um vereador e tem um assessor que ajudam muito a gente nisso.
Perfeito. É a função do poder público, justamente.
E ele não é que ele dá um jeitinho. Ele fala, cara, você tem que fazer, o processo é esse.
Claro.
Faça com antecedência e resolva. Não é que ele vai lá e faz pra mim, não tem jeitinho. E é uma coisa que eu gosto muito também.
Não, porque é uma coisa clara, justamente, transparente,
justamente.
E que atende ao interesse da população.
Você vai, você faz isso, tem que preencher esses documentos, você vai entregar em tal lugar. Porque muitas vezes você fica desorientado, né? A gente tentou chegar na Secretaria da Cultura pra levar pro Bicão. Conseguiria levar 6 bandas, por exemplo, no Bicão. E levar o circuito, pô, o circuito já esteve no Bicão. Mas é um processo mais burocrático. E aí, claro, atualmente eu não consigo despender um tempo, porque eu trabalho para ir na secretaria, minha esposa também trabalha. Então a gente não conseguiria ir lá e preencher o que precisa, todos os requerimentos. Mas está mapeado, é uma vontade muito grande. A gente, por exemplo, fazer um circuito surpresa na Praça 15 no domingo. Perfeito. Da feira.
Perfeito. Não, isso é interessante. Eu moro ali perto, eu moro no Santa Marta, então eu passo por ali.
Uhum.
E eu fico pensando justamente... Da cidade de onde eu venho, Dom Pedrito, Rio Grande do Sul,
uhum,
acontecia isso. Tinha as feiras de artesanato, mas você tinha os músicos gaúchos mesmo, tocando com a sanfona, uhum, com o violão. E aí eu fico pensando, digo, pô, aqui a gente tem uma riqueza imensa.
Sim.
Mas, bueno, continuando o nosso papo, eu te pergunto o seguinte. Daqui até o final do ano, quais são os projetos do Circuito São Carlos Rock?
A gente está em fase final de negociação para levar a primeira etapa do circuito para Descalvado. Uhum. E a gente conseguindo levar dia 15 agora, de setembro.
É final de semana?
É um sábado.
Um sábado.
Vai tocar na estação de Descalvada, vai ser a nona etapa, a primeira fora. E também no próximo final de semana, dia 22, a gente tem Pacto Motoclube.
Perfeito.
Pela segunda vez sediando uma etapa. Depois de outubro a gente vai para Dourado, a segunda vez saindo de São Carlos. E aí novembro e dezembro a gente ainda está negociando os lugares. Porque a gente queria poder levar mais bandas, ter mais tempo.
E agora uma pergunta. O sujeito chegou no evento e ele não tem uma banda ainda. Mas ele quer dar uma canja com alguma banda. Existe essa possibilidade?
Sim.
Acontece isso?
Ainda não aconteceu. A gente acaba fazendo um line-up para que as bandas tenham...
Claro.
A gente possa ter, em um curto espaço de tempo, 4 bandas. Então,
certo,
é uma hora e 15 de palco.
Claro.
Com troca rápida.
Claro.
Então, tem um jogo base ali de instrumento. O pessoal vem com o seu ampli, sua caixa e toca.
Perfeito.
Mas a gente, se o cara chega e fala, posso tocar... Entre um intervalo de uma banda e outra, a gente consegue pôr. Não aconteceu, mas quando acontecer vai ser
bacana.
Sensacional. Eu sou entusiasta, imagina.
Não, então quando eu chegar lá, eu vou pedir para dar uma canja com as bandas.
Eu fiquei sabendo se tem uma gaitinha, vai ser sensacional, hein?
Muito bom. Nós estamos encerrando, então, essa edição. Paulo, eu te agradeço por você ter tirado aí um tempo do seu trabalho para vir dialogar conosco e com o nosso público ouvinte, não é? E para encerrar, o que, que o pessoal vai escutar agora? Quem que eles vão escutar nesse próximo vídeo?
Agora, My Ghost Cat é uma banda também de São Carlos, com um som mais gótico. Já com um clipe com música autoral, eles trabalham com música autoral. E não sei não, daqui a pouco eles estão na Europa. É uma banda com um potencial muito grande. E
muito
são meus amigos, gosto muito de ouvi-los tocar.
Que massa. Um grande abraço a todas e todos e até a próxima edição do Prata da Casa.
Você escutou Prata da Casa. Uma produção da 95,3 FM.